Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira. Francisco Carlos, bom dia!
Olá, bom dia a todos vocês. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês e poder ajudar de alguma forma.
Francisco, muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Francisco, esse episódio do Jair Bolsonaro descartando a compra da vacina chinesa contra a Covid-19, depois de o ministro da Saúde afirmar que o governo federal tinha intenção em adquirir 46 milhões de doses do imunizante da farmacêutica Sinovac, desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan, tem dado o que falar. O presidente atacou o governador de São Paulo e a própria China, como é de costume, mas tentou blindar o general Eduardo Pazuello. Ele foi até a casa do ministro, que está infectado pela Covid-19, gravar vídeos para as redes sociais, mostrando que o clima entre eles é de paz. O próprio Pazuello minimizou o problema e disse que o Bolsonaro manda e ele obedece. Como é que os militares observam um cenário como esse, Francisco? Um general da ativa atendendo às ordens irresponsáveis de um ex-capitão que só não foi expulso da corporação por uma filigrana jurídica. Isso não causa desconforto? Até quando as Forças Armadas vão se subjugar ao bolsonarismo?
Bom, parece que o que nós estamos vendo aí é mais uma desses equívocos do governo Bolsonaro, mas equívoco e erros de gestão são um sinônimo antes do governo Bolsonaro. Então, não há nada de surpreendente nesse processo. É mais confirmação de como o governo Bolsonaro transforma a gestão pública, particularmente a presidência da República, num processo de desconstrução, né, da própria presidência e principalmente do serviço público, porque o que o general Pazuello fez foi mostrar que o serviço público brasileiro não serve para nada, porque ele não tomou a decisão das vacinas do próprio conhecimento dele ou da própria vontade pessoal dele. Ele tem assessores, ele tem órgãos, ele tem departamentos que chegaram à conclusão que a tal vacina seria boa, seria eficaz, seria necessária, é um recurso fundamental para o povo brasileiro. Então, depois disso, se toma a decisão e aí o presidente diz não quero e aí é pronto assim. Além de tudo, o general mostrou que aparentemente ele pouco aprendeu nas Forças Armadas, ou o que ele aprendeu nas Forças Armadas foi esquecido frente à fidelidade dele ao político Bolsonaro. Porque as Forças Armadas não ensinam a mando obedeço, né? Mando nas Forças Armadas está ligado à hierarquia militar, que é uma hierarquia de cargos. Então, a questão não é mando, né? A questão nas Forças Armadas é a hierarquia de comando, né? A hierarquia que está ligada a toda uma série de deveres. Né, que estão muito bem estabelecidos dentro das Forças Armadas. Inclusive, ordens erradas e dadas fora da hierarquia não são para serem obedecidas. O general Pazuello esqueceu o que ele aprendeu nas próprias Forças Armadas.
Esse episódio demonstra também o traço xenofóbico do Jair Bolsonaro, quando ele coloca em dúvida a eficiência da vacina pelo simples fato de ela ter sido produzida por um laboratório chinês, mesmo que ela venha a ser aprovada pela Anvisa. O curioso, Francisco, é que o imunizante que está sendo desenvolvido pela Universidade de Oxford, testado aqui no Brasil em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, e que o ex-capitão do Exército disse que vai comprar, também tem componentes chineses. Aliás, quase todo fármaco hoje em dia possui algo que é produzido na China. É quase impossível se fugir disso. Como é que o Bolsonaro vai fazer, Francisco? Vai negar a compra de toda e qualquer vacina?
Mais uma vez, o que vemos no caso da hostilidade em relação à China é o servilismo da política e do governo Bolsonaro em relação a Trump. O que ele está fazendo não é nada mais, nada menos que se comportar como um boneco de ventríloco do Trump. Tudo que Trump fala, ele ecoa, ele abre a sua boca de madeira para repetir. É simplesmente ecoar Trump, né? Ocorre que os Estados Unidos têm uma economia fantástica, né? Imensa, gigantesca, que, por sinal, malgrado tudo que Trump fez, a economia americana não foi para o buraco como a economia brasileira. Ela sacudiu, ela teve mil oscilações, etc., mas não caiu no buraco até o começo da pandemia, né, como a economia brasileira patinou esse tempo todo no período Bolsonaro. E os Estados Unidos não pararam de vender produtos, commodities, etc., para a China. Ao contrário, eles pressionam a China para comprar mais dos Estados Unidos. A guerra comercial Estados Unidos-China é para obrigar a China a comprar mais, não comprar menos. Quer dizer, o governo Bolsonaro não entende nada de relações internacionais e está hostilizando o maior investidor e o maior parceiro comercial, né, que nós temos. É alguma coisa irracional quando ele tende a atacar o maior parceiro que nós temos. Não faz sentido, não é de maneira alguma compreensível esse comportamento de boneco, de ventríloco do governo Bolsonaro.
Será que a esquerda não consegue se aproveitar politicamente de mais esse absurdo promovido pelo presidente da República, Francisco? Eu não consigo observar uma articulação do dito campo progressista para combater os absurdos do bolsonarismo. E olha que dessa vez a esquerda conta com a oposição da mídia dominante a essas pautas autoritárias e irracionais do Jair Bolsonaro, ainda que eles estejam alinhados com o Paulo Guedes. Não faltaria um tipo de organização mais contundente dessas legendas que venha a aproveitar essa antipatia de boa parte dos grandes veículos de imprensa ao ex-capitão para amplificar a crítica?
Essa é uma questão central, né? A união, pelo menos a união em torno, por exemplo, de uma proposição básica alguma coisa como cinco pontos básicos de oposição ao governo Bolsonaro, que seja. Eu me lembro bem da derrocada de sistemas autoritários na Europa, quando eu estava na Alemanha, em que as oposições totalmente diferenciadas entre elas, desde oposições cristãs, protestantes e católicas, até oposições de direita e oposições socialistas, se reuniam, inclusive com vigílias na rua, sob peso da polícia, muitas vezes se reuniam apenas para colocar cinco, seis velas acesas no final da tarde numa praça pública, às vezes para criar uma mesa de debate, às vezes para se reunir no hall de uma igreja, E aos poucos, em um ano, isso se tornou um movimento de massa. Por que que nós não temos uma vigília na porta do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde? Por que que nós não temos, uma vigília na porta das prefeituras? Podemos estar reunidos em bares como estamos hoje, mas não podemos estar reunidos na porta do Ministério da Saúde, denunciando Pazuello. Isso realmente são coisas que não dá para entender. Não dá para entender por que que não fomos para as eleições. Não é como uma candidatura única, mas é com pelo menos cinco pontos únicos ou comuns de denúncia do que está acontecendo, em que todos os candidatos de oposição tenham assumido uma plataforma mínima, cinco pontos que sejam, que eles possam repetir contra o governo Bolsonaro. E como você bem disse, dessa vez não dá para culpar a Globo. Não dá para dizer que a Globo é que está sustentando isso. Esse velho espantalho, não está aí colocado para assustar a oposição, O que que está acontecendo? Quer dizer, nós estamos com um custo de vida insuportável para as classes populares. Nós estamos com risco de vida das pessoas. Nós estamos com a total desmonte, dos serviços públicos de educação e saúde. Nós estamos, com um risco total de desaparecimento mínimo de garantias de segurança para a cidadania, E não temos ponto comum. Estão vendo candidatos a prefeitos falarem em revigorar, vias públicas, em fazer com que melhore a condição de vida. Velhos programas, como se não tivéssemos numa ameaça à República, numa ameaça à democracia e uma ameaça à vida, Isso é realmente muito triste.
Qual é o peso, Francisco, que esses programas que o Bolsonaro tem implementado, como o auxílio emergencial e o futuro Renda Cidadã, para oferecer estabilidade política ao presidente? Será que a pandemia, de certa forma, estaria salvando o mandato do ex-capitão, visto que, a partir dela, ele percebeu a eficácia desse tipo de programa de transferência de renda para conquistar popularidade?
Bom, se a gente compara a situação que o Bolsonaro estava em março, abril, com a que ele conseguiu, em outubro, sem dúvida nenhuma, dois elementos foram fundamentais para a estabilidade, que ele alcançou em outubro, digamos. Os programas de transferência de renda, o Márcio Postman, ex-Perseu Abramo, ele falou que foi, de fato, o mais amplo processo de transferência de renda que já foi feito por qualquer governo. Isso a gente tem que ver. Malgrado o governo, malgrado a própria intenção do governo, e a aliança feita com o Centrão, foram duas coisas que o governo Bolsonaro disse que jamais faria e que fez, um programa de transferência de renda e uma aliança com o Centrão. Duas coisas que ele disse: não faço jamais e que fez, e que acabou salvando o governo que estava em março ameaçando dar um golpe de Estado, Isso tem que ser analisado. Isso tem que ser analisado. Em primeiro lugar, porque o programa de transferência de renda não foi feito, né, exatamente pelo governo Bolsonaro. Foi um projeto da oposição, foi levado pela oposição. Mas a oposição não teve, em momento algum, capacidade de dizer ele não quis fazer, ele não queria fazer o selo carimbado nesse programa, é nosso. Inclusive agora, durante a campanha eleitoral, não tem nenhum candidato a prefeito, nenhum candidato a vereador dizendo, fomos nós que fizemos esse programa, né? Não estão falando, né? Agora, esse programa, inclusive, vai acabar. Ele vai acabar. E quando acabar, passada a eleição, né, empossados os novos prefeitos, o programa vai acabar. Ele não tem condições de manter. O mundo real vai desabar com a força de um viaduto. E aí a cara do governo Bolsonaro vai aparecer. O que a gente está fazendo sobre isso? Qual é o projeto da oposição nessa situação? A inflação é duríssima. O preço do óleo, do arroz, do feijão, da carne estão já insuportáveis, né? O que que vai acontecer? Qual é o programa para isso? A oposição, nesse momento, não tem programa para isso. Essa é a questão central. Devíamos estar nos reunindo enquanto oposição para discutir essas questões. Mas, infelizmente, não estamos.
Eu gostaria de falar um pouco, Francisco, sobre as eleições lá nos Estados Unidos, que acontecerão já na semana que vem. Nós tivemos esse último debate na quinta-feira, onde o Donald Trump e o Joe Biden acabaram usando aquelas estratégias que já eram esperadas. Acusações de parte a parte, o Trump tentando apontar participação do seu adversário naquele episódio envolvendo seu filho Hunter e uma empresa ucraniana. O candidato democrata, por sua vez, abordando aquela questão das declarações de imposto de renda do atual presidente, nada muito longe do que já era esperado. Você observa grandes mudanças no cenário eleitoral a partir desse último debate, Francisco?
Na verdade, não vejo mudança significativa, mudança muito grande aí, né? A questão central, a mudança central, me parece, é a percepção por parte do Partido Democrata de que eles não estão fazendo uma grande campanha em termos dos estados que eram os bastiões do Partido Democrata e que eles contavam naturalmente com o voto do Partido Democrata. E dois estados que são decisivos e que eles não investiram muito, Texas e Flórida. Agora, nessa corrida final, eles resolveram investir no Texas, principalmente, e reforçar a Flórida, né? O Texas, eles achavam que era um partido republicano e sempre foi um partido republicano e, portanto, o investimento era um investimento perdido. Quando eu falo em investimento, quer dizer, quando os americanos estão pensando em estratégia eleitoral e investimento, não é só visita ao Texas e maior propaganda e presença, é dinheiro mesmo. Nos Estados Unidos tem muita cadeia de televisão, emissora de televisão, rádio, etc., local, né? E agora eles resolveram abrir o caixa para o Texas e perceber que é possível mudar o voto no Texas. O Texas, ao lado da Califórnia, é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos e com grande população. Então parece que vai se travar uma batalha pelo Texas, né? E isso pode ter impacto muito grande. E eles despacharam, né, o Obama para a Flórida e também familiares do Biden para a Flórida, né? A Flórida é um estado pêndulo, né? A Flórida é decisiva. Então, nesse sentido, os investimentos estão começando agora. O Partido Democrata, ele fez mais caixa do que os republicanos. Eles conseguiram levantar muito mais dinheiro do que os republicanos na campanha. Então, agora parece que eles vão abrir essa contabilidade, vão abrir esses recursos para investir nesses estados, né, e tentar fazer algumas mudanças nesse sentido. O que muda fundamentalmente é isso. Muito mais do que os debates, o que muda são esses investimentos, são essas visitas, são esse corpo a corpo, não necessariamente com os candidatos, mas com os apoiantes que têm prestígio, né? presidentes, familiares de presidentes, familiares dos candidatos, isso tem um peso muito grande nesse sentido. Pode ser que agora, nessa arrancada final, haja uma mudança, então, mais sensível e que se ter um disparo mais garantido para o Biden.
Como é que uma derrota do Donald Trump, Francisco, pode refletir no governo de Jair Bolsonaro aqui no Brasil? Desde o início do mandato, o presidente brasileiro tem se mostrado alinhadíssimo ao estadunidense, em uma relação de subserviência muito clara, para falar a verdade. Uma eventual derrota do Trump pode trazer dificuldades para o ex-capitão nos planos interno e externo?
Sem dúvida, uma derrota do Trump é uma derrota do Bolsonaro. Isso não tem como separar, né? Como eu falei, o Bolsonaro se transformou tanto num boneco de ventríloco, numa boca de madeira, do Trump, que derrotar o Trump é derrotar o Bolsonaro. Isso, vai ser, um fato realmente fundamental. Da mesma forma que o eleitor do Bolsonaro tem os Estados Unidos como modelo, ao mudar, né, a vontade dominante nos Estados Unidos, isso também tem um impacto, né, íntimo nesse eleitor. Então, esse outro aspecto me parece muito importante, né? Não só se derrota o Bolsonaro, como se provoca uma mudança de ânimo, uma mudança de sentido, que é muito mais importante do que derrotar Bolsonaro. Se muda, né, o elan do eleitor de Bolsonaro. O eleitor de Bolsonaro fica agora sem modelo. Isso é muito importante. Ele vai dizer: olha, se os americanos não querem mais o Trump, então tudo aquilo que era modelo Trump talvez não funcione mais. Aquela velha imagem, né, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, deixa então a sua marca, né? Não é mais bom para o Brasil o modelito Trump. Isso é o principal efeito. Mais do que provocar meme, mais do que provocar e agora Bolsonaro, é o impacto sobre o eleitor de Bolsonaro. Esse é o elemento central. Agora, a gente tem que ver o seguinte: as últimas declarações do absurdo chanceler Ernesto Araújo já estão promovendo uma versão disso. Né? Ernesto Araújo já criou a ideia de que nós somos orgulhosamente uma nação pária. Vamos ser uma nação pária, vamos ficar sozinho no mundo. É melhor ficar sozinho do que ficar sendo apoiado por globalismo comunista bolivariano. As duas últimas declarações do Ernesto Araújo vão nessa linha. E, interessantemente, as declarações do Ernesto Araújo, que é melhor ficar sozinho e ser pária do que ficar com os internacionalistas e globalistas comunistas, ecoa perfeitamente as declarações de Francisco Salazar, o ditador fascista de Portugal, que dizia que Portugal, isolado, condenado pelo mundo inteiro com sua ditadura fascista, se sentia orgulhosamente sozinho. Então, Bolsonaro e Ernesto Araújo, né, encaminham o Brasil para o mesmo destino de Salazar, orgulhosamente sozinho.
Como sinal dessa subserviência do Bolsonaro ao Trump que eu acabei de citar, Francisco, houve esse episódio da visita de uma comitiva estadunidense que, entre outros, contou com a presença do presidente do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, Robert O'Brien. Ele esteve reunido com empresários em um jantar na Fiesp e fez declarações que demonstram o tipo de interesse que eles têm aqui no Brasil. Falou a respeito da nossa política de exportação de alimentos, dando a entender que ela deve estar alinhada ao do país norte-americano, defendeu a adoção pelo Brasil do padrão dos Estados Unidos de internet 5G nessa verdadeira guerra que está sendo travada com a China. Como é que você avalia essa visita nada cordial do Robert O'Brien ao nosso país, ô Francisco?
Bom, para tomar uma expressão conhecida e já passada, e que foi rechaçada no passado, mandaram o sub do sub dizer aos empresários brasileiros como que a gente deveria encaminhar a economia, os interesses, né, as compras, os investimentos do Brasil. Essa é uma prática que funcionava nos anos 40, 50 e começou a ser questionado nos anos 60 do século passado, né? É uma expressão completa de neocolonialismo. É uma vergonha completa que alguém, né, tenha a coragem de vir ao Brasil, em nome de uma nação estrangeira, dizer como deve ser gerida a economia brasileira. É o mais puro neocolonialismo existente possível. O que mais intriga, né, é como as autoridades do Itamaraty, as autoridades do Ministério da Economia, permitem e se dão, né, ao prazer estranho, né, de ter uma autoridade norte-americana dizendo qual o melhor interesse nacional. O interesse nacional brasileiro deve ser sempre pautado, né, por pontos absolutamente claros: a manutenção da soberania brasileira, a geração de emprego e de renda dentro do país. Esses são os elementos centrais. Não cabe a um funcionário do governo estrangeiro dizer a empresários, a líderes de associações produtivas brasileiras, qual é o interesse nacional brasileiro. Isso é absolutamente vergonhoso.
E essa fuga do Leopoldo Lopes, opositor do Nicolás Maduro na Venezuela para a Espanha, Francisco? Isso já pode ser um efeito dessa ascensão da esquerda no continente com a vitória do MAS na Bolívia? Como é que você analisa a ida do Leopoldo Lopes para Madrid?
Na verdade, a presença dessa liderança de oposição, se isso é uma forma de oposição extremada, né, na Embaixada Espanhola, ela vinha já há muito tempo causando um mal-estar na Espanha muito grande. A gente tem que lembrar que o governo da Espanha é, já há um ano, um governo socialista unido Podemos, né? Ou seja, anticapitalista, dos antissistema, né? E o governo de Madrid não vinha, né, há muito tempo incentivando que de dentro da sua embaixada se fizesse um comitê de oposição ao governo Maduro. Não exatamente porque o governo da Espanha apoie ou se simpatize com o governo Maduro, mas porque não pode transformar uma embaixada em um comitê político. E ele vinha restringindo os movimentos, né, dentro da embaixada, conforme as normas diplomáticas internacionais. E esse líder oposicionista tinha perdido largamente a capacidade de articulação que ele tinha antes com os governos conservadores do PP, do Partido Popular, no poder em Madrid, né? Nesse sentido, ele achou muito mais fácil ir direto para a Espanha, onde ele teria muito mais atenção e muito mais mídia do que dentro da embaixada, né? A verdade é que ele perdeu o palco que ele tinha nesse sentido. Embaixadas não são lugares para fazer política, né? E antes ele tinha isso, né, como palco, e agora deixou de ser palco. Ao mesmo tempo, a questão está mudando, né? A gente viu a situação na Bolívia, vimos agora o referendo no Chile. O referendo no Chile é algo fundamental. O Chile está parecendo com o Brasil, a mais longa transição possível para a democracia. Lembrando que a Constituição ainda era a Constituição, ainda é a Constituição do Pinochet. Ainda vai abrir um processo constituinte para mudar a Constituição. Na América Latina, as heranças autoritárias são imensas. intensas, né? São duradouras nesse sentido. Então, está começando a mudar, mas a mudança é muito lenta, é verdadeiramente muito lenta, e a presença, né, do autoritarismo se faz muito forte no continente.
E como é que você observa essa decisão do povo chileno de apoiar uma nova constituinte construída por membros da sociedade civil, Francisco? Me parece que é mais uma vitória da democracia contra os resquícios do autoritarismo pinochetista que ainda existiam no Chile.
A vitória no plebiscito chileno, ela é importante não só por recusar, né, a Constituição herdada de Pinochet, mas também pela forma com que propõe uma nova Constituição. Essa ideia de processo constituinte na América Latina, ele é muito complicado, porque nós sabemos como se elegem maiorias na América Latina, como se elegem maiorias no Brasil. A Constituição de 1988 no Brasil, que redemocratizou o Brasil, né? Ela, na verdade, ela teve 50 deputados progressistas. A máquina que foi colocada em funcionamento para eleger representantes elegeu 500 deputados extremamente conservadores, né? E temos uma Constituição, que é essa que está aí funcionando, que permitiu processos extremamente difíceis, né, para a cidadania brasileira. Inclusive o famoso artigo 142, que causa medo e já foi chamado várias vezes para a possibilidade de intervenção militar. Foi obrigado o Supremo Tribunal Federal a fazer uma declaração óbvia, né, de que os militares não são poder moderador, os militares não têm tutela sobre a República, os militares não podem intervir para fazer a chamada intervenção militar constitucional, né, a partir do artigo 142 da Constituição. Tudo isso criou dificuldades enormes, né? E o processo de privatização e o processo de restrição dos direitos sociais, ele abriu brechas a partir da Constituição de 1988, né? Então, na verdade, esse processo de reconstitucionalização da vida pública no Brasil e na América Latina, ele foi muito garantido por essas formas constitucionais que vieram a partir do final da era das ditaduras na América Latina, né? O processo chileno, ele, ao garantir, né, e qualificar esse eleitorado, ele faz uma mudança muito importante, né? Principalmente por questionar o cânone liberal clássico numa sociedade profundamente desigual, profundamente marcada, né, por um domínio do voto pelas elites locais. Isso me parece a principal vitória à vida no Chile.
Para encerrar, Francisco, eu queria abordar mais um episódio absurdo ao qual o Brasil se sujeitou nessa gestão Bolsonaro, que foi a assinatura de um tal Consenso de Genebra, juntamente com os Estados Unidos e outros países conservadores, entre eles Egito, Hungria, Uganda e Indonésia, em uma declaração contra políticas que preveem o acesso ao aborto e a favor do papel da família para a sociedade. Esse tipo de postura vai contra, inclusive, as leis brasileiras, que permitem a interrupção da gravidez em determinadas situações, como no caso do estupro. Fato é, Francisco, que o Brasil assume mais uma vez o seu papel de pária no cenário internacional. Qual é a sua análise para esse episódio?
Na verdade, a pauta, chamada pauta de costumes, que algumas pessoas, inclusive uma parte importante da imprensa, difícil isso, né, dos grupos de esquerda consideram lateral e consideram como sendo uma forma só do Bolsonaro, da família Bolsonaro, e de alguns grupos da extrema-direita chamar atenção, desviar atenção do que seria uma pauta fundamental, né, principalmente ligada a questões econômicas, né, não é bem assim. Essa pauta de costumes, ela é estruturante. Essa pauta de costumes é o cimento da extrema-direita e do fascismo. É por essa pauta de costumes que eles se reconhecem entre si e que se aglutinam, né? Na verdade, o combate à pauta chamada de costumes é o combate fundamental, é o combate no qual se enfrenta o fascismo e a extrema-direita, né? É o combate que identifica aonde se transforma a sociedade. Ao considerar que a pauta de costumes é uma forma de diluir outras pautas, não é a pauta fundamental, etc., nós estamos cometendo um erro fundamental. Nesse sentido, eu queria saudar aqui, mais uma vez, né, o Papa Francisco. O Papa Francisco, quando foi lá e colocou o dedo na questão da união civil de gays e LGBTs, em geral, ele fez o quê? Ele se distinguiu do fundamentalismo, né? Ele disse: ora lá, não vamos nos confundir com os fundamentalistas. Tem que ter um ponto onde a gente diga quem é, né, o rebanho de Deus, quem é que cumpre fundamentalmente preceitos fundamentais. Vai ler lá o Sermão da Montanha. Quem é que é a imitação do Cristo? É quem está no Sermão da Montanha, não é quem está recolhendo dinheiro dentro de templo. É isso que Francisco fez. Foi lá e colocou o dedo na questão central. Um cristão está no Sermão da Montanha, não está recolhendo dinheiro dentro do templo. Ao colocar a questão fundamental da pauta de costumes, Francisco foi muito mais avançado do que vários partidos de esquerda. Eu gostaria que os partidos de esquerda do Brasil tivessem a coragem que o Papa, com 2.000 anos de limitações, de tabus, de preconceitos. Ele foi mais importante do que os partidos que querem revolucionar a sociedade. Isso é muito interessante e isso faz a distinção. Nós temos que nos comportar, como Gramsci dizia, né, como aqueles que agem ensinando, mudando, transformando o príncipe da sociedade, o príncipe no sentido de Maquiavel, o príncipe que é. Tem a capacidade de mudar a sociedade. Ou partido político, né, é um elemento de transformação, o partido de novo tipo, né? Não o partido da clientela. Ou ele não tem papel na sociedade como elemento de transformação. Como é possível que o Papa, que é o chefe da coisa mais antiga, da instituição mais antiga, de uma monarquia absoluta, né, seja tão ousado e os partidos políticos que se dizem transformador sejam tão conservadores? Esse é o desafio do nosso tempo. Há um risco enorme nesse momento da oposição se manter estilhaçada. Da oposição se confundir com os partidos clientelistas e da oposição não assumir o papel de educação do povo. Esses seriam, né, erros imperdoáveis nesse momento. Não assumir o papel de fato de transformar a sociedade.
Francisco Carlos, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Amigos e amigas, é um prazer imenso falar mais uma vez com vocês, poder discutir esses temas e, de alguma forma, pensar que posso contribuir. Obrigado por esses minutos aqui com vocês. Um abraço forte e vamos continuar na luta.
Conversamos aqui com o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Francisco Carlos Teixeira. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.